Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith Bebidas.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura 930. A gente está começando mais um programa Bem Bolado. Comigo, Marta Toledo, Mariane Antunes e Wagner Ringel. Oi, Mari, tudo bem com você?
Olá, Marta, olá, Wagner. Bem-vindo, Djalma, para esse Bem Bolado, desse nosso encontro semanal, onde a gente fala sobre um monte de coisa, temas importantes. A gente tem a participação dos nossos ouvintes pelas redes sociais. Os ouvintes podem ligar aqui para a rádio, tenho certeza que a gente vai respondendo ao longo do programa. Vai ser uma bela conversa, tenho certeza. Obrigada desde já por estar aqui com a gente.
Oi, eu já vou falar com você, Djalma, pera um pouquinho. Tá. Wagner, tudo certinho com você?
Tudo certinho. Tudo bem, que boa bom. Tarde a todos. E vamos conversar para ver se esquenta, porque hoje está frio pra caramba, né?
É, pois é. Então, a nossa conversa de hoje é com o psicólogo Djalma Lobo. Djalma, seja muito, muito bem-vindo, é um prazer, é psicólogo, amigo. Prazer ter você aqui.
Muito prazer, tá? Wagner, Marlene, Marta, querida, é um prazer imenso, uma honra muito grande por esse convite, né? E vamos falar de um tema muito interessante, né? Vamos falar sobre relacionamentos, vamos falar sobre amores, vamos falar sobre...
Preciso te dar, assim, a gente andou combinando, até o nosso tema era relacionamentos e a gente ia abranger relacionamentos, mas daí, olhando esse dia chuvoso, melancólico, eu falei, vamos dar uma mudadinha? Vamos falar de amor e paixão, por que não, né? Então, eu sei que você domina o assunto, e para vocês que estão nos acompanhando e quiserem mandar suas perguntas, comentários, experiências, o que já viveram, é no 3015-1818 ou nas nossas redes sociais. Djalma, vou começar...
1800.
Ah, desculpa, 1800. E vou começar com uma frase do Mia Couto, que é... O suficiente é para quem não ama. No amor, só existe infinitos. Lindo. Primeiro, assim, se apresenta um pouquinho, conta da sua experiência, mais de 23 anos atuando com psicologia, e fale um pouquinho desse amor apaixonado pra gente.
Nossa, é um prazer. E surpresa aí pelo tema, né? E uma coisa que na psicologia nós falamos muito sobre relacionamentos de modo geral, né? Relacionamento das pessoas com as outras pessoas e relacionamento dela com seus, com eu chamo do público interno, né? A gente faz assim, esse relacionamento que vai para fora, né? Ele é um espelho daquele relacionamento que está dentro. Falar sobre amor me pegou de surpresa agora. Né? Então, eu adoro essa surpresa, sou ariano, né? Vivo de amor profundo. Então, vamos lá. Né? A minha experiência é o seguinte, eu sou psicólogo há muito tempo já, né? São 23 anos de clínica, direto, e eu acho a profissão do psicólogo, por exemplo, é uma profissão de cuidado, e o cuidado fala muito de amor. Né? Então, eu trabalho com atendimentos da psicossomática, né, que é justamente as doenças e os problemas que ocorrem através de situações mentais, né, que provocam no corpo sintomas. Hoje nós estamos numa grande epidemia, pandemia de ansiedade, né, de outras situações tão pesadas, em que esses sintomas estão vindo cada vez mais forte e cada vez abrangendo públicos que antes não abrangiam. Então, como sintomas, ansiedade, depressão, essas coisas estão muito gritantes. O meu trabalho, eu atendo hoje majoritariamente homens. Né? Eu sou um psicólogo que tem 95% dos meus pacientes são homens hoje, e isso mudou muito. Antes da pandemia, esse número era mais feminino, né? Das pessoas que estavam aqui. E os homens estão se buscando. Eu trabalho com grupos masculinos, com grupos femininos. Atendo pessoas com câncer, né? Eu acho que esse trabalho também da pessoa ressignificar e simbolizar de uma maneira bacana esse processo difícil que é o câncer, e atendo, né, eu sempre brinco assim, eu sou espeto corrido, a gente, né, o que pode, né, o que podemos ajudar aqui, nós estamos aqui, sou psicólogo espeto corrido. Né? Acho que é mais ou menos isso, eu falar currículo aqui, tanta coisa que eu já fiz, é bastante, mas é o suficiente, eu acho, né? O tema amor é um tema que a gente tem que buscar, assim, quer dizer, eu busco na mitologia, né? Então, uma vez eu li em algum lugar que a deusa Afrodite, né, a energia de Afrodite, que é a deusa do amor, ela, na verdade, seria a energia de ligação de todas as coisas com todas as coisas. E essa energia de ligação, segundo esse escritor, ele falava que desde daquilo que nós chamamos de gravidade, da Lua com a Terra, do sistema solar, do Sol com o nosso planeta, né? Desde essa união que mantém um equilíbrio, isso passa também até em questões do próprio elétron e os átomos. Né? E que aquilo que nós chamamos de gravidade, aquilo que nós chamamos de coisas que ligam, né, nós chamamos, temos também o nome de amor. E que a energia de Afrodite seria essa energia de ligação. Né? O amor, ele passa por várias questões. Né? Nós gostamos muitas vezes de categorizar o amor. Né? Então, o amor de pais para filhos, o amor de maridos e mulheres, de parceiros, né? De modo geral, de pessoas com pessoas. O amor que nós temos pela terra, o amor, nós categorizamos como se fossem amores diferentes, né? Eles têm se nós pudéssemos falar em diferença, seria mais da intensidade desse amor ou da proximidade desse amor, né? Mas a energia é a mesma, né? A energia existe muito do querer bem, sabe? É quando você está num estado de amor, né? Que é um estado que nós temos. É como se nós vibrássemos uma energia muito elevada, muito grande. Né? E temos as outras, se colocarmos em termos de energia, assim, temos as outras energias mais densas, vamos dizer assim. Mas o amor é uma das coisas mais altas que existe. Falar de amor, falar de relacionamento, né? Então, eu vou deixar também aberto para vocês perguntarem, que a gente vai encaminhando por isso. Senão vira uma palestra aqui.
Não, Mari, faça a sua pergunta, então.
Vamos lá, tenho várias já dessa introdução do Djalma, já dá para elencar várias perguntas aqui para a gente fazer, mas eu queria começar, Djalma, com esse fator que você traz, né, nessa sua primeira apresentação, da sua maioria de clientes, né, de analisandos que você tem no seu consultório, de serem homens. E isso é bastante curioso, né? Normalmente na saúde, de modo geral, as mulheres são mais atentas ao cuidado, né, com a saúde, e que bacana, que notícia boa saber que, né, os homens têm buscado esse atendimento, principalmente porque eu acho que se todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade de serem acompanhadas e tratadas e ouvidas por psicólogos e psicanalistas, eu acho que a gente teria uma outra relação de mundo, mas essa é uma opinião bem particular aí comigo, assim. Você, né, falou que a pandemia impactou esse número com os homens, assim. Mas a minha curiosidade é quais são os principais temas tratados pelos homens no seu consultório? Eles passam pelo amor, principalmente, pelas relações, ou por angústias de modo geral, assim?
Desculpa, Djalma, só complementar a pergunta dela, que eu também fiquei curiosa com esses 97%. Como é que eles chegam lá? É por uma pressão do parceiro ou é a busca deles mesmo? Como é que é feito esse trajeto? Como é que chega até você?
Veja só, vamos falar dos temas, né? E depois de como vem, né? Que a gente vai falar um pouquinho do masculino, né? E de como que o masculino se processa nessa área do cuidado. Né? Normalmente, quando os pacientes vêm, procuram terapia, né, eles vêm, às vezes, indicado, ou esse indicado meio forçado, por alguém. Né? De repente, normalmente, é sua mulher ou parceiro que fala assim, que coloca ali no limite, sabe? Vai buscar terapia. E algumas vezes eu percebo que a esposa ou a companheira, ela já está fazendo terapia, e está tendo uma outra visão de mundo. E parece que ela busca um certo equilíbrio nessa relação. Fica muito desequilibrado, né? Fica uma parceira. Eu estou falando isso de maneira bem generalista, é claro, cada caso é um caso, mas fica uma parceira com muito conhecimento, às vezes, do mundo, uma outra realidade que ela começa a perceber, e ela começa a notar, muitas vezes, a sombra do parceiro, muito clara, né? E ela quer que aquele parceiro também se descubra. Normalmente vem assim, né? Tem outros fatores que vêm. Quais são os temas tratados aqui? Principalmente os afetos. Eu acho que os homens procuram muito pelo relacionamento. E aqui na terapia, eles descobrem que o grande relacionamento é eles com eles mesmos, né? Nós trabalhamos aqui, eu trabalho muito a figura masculina. A figura da dor masculina. As feridas masculinas. Né? Então, a gente trabalha muito a questão de pai, sabe, de como é a formação desse masculino, sabe, qual foi o que eu aprendi sendo homem, né, e como que isso me levou a um estado de dor e solidão, né? A gente não desconstrói, né, aquelas vezes que fala assim, ah, vem a cura do masculino. O masculino é para ser curado, né, ele é para ser equilibrado, e a gente tenta esse equilíbrio, mas também a autoestima muito baixa. Eu acho que isso é uma constante aqui, dessa autoestima muito baixa e comportamentos de fuga, né? Como o excesso de bebida ou de drogas, são comportamentos de fuga de uma realidade que não se entende. Mas eu acho os homens que vêm para a terapia muito corajosos, assim. Eles são, né? Eles vêm, eu falei de alguns homens héteros, mas também os homens gays também é a mesma coisa, né? Eles vêm e são homens extremamente corajosos, dispostos a se enfrentarem e se amarem. Eu acho que é o primeiro lugar, é isso. Né? Não sei se eu respondi as duas. Então, muitos são indicados em primeiro momento e com muitos medos, muitas culpas. Né? Eu acho que a terapia é uma das coisas mais íntimas que nós temos. Né? E vir a um psicólogo, também homem, né, para falar das suas dores, exige uma coragem masculina que é impressionante.
Respondeu perfeitamente. E como é bacana a gente poder falar desse tempo, né? Porque o tempo com o psicólogo, ele não precisa ser entendido como um tratamento médico, né, um acompanhamento médico, mas um tempo para se conhecer e reconhecer, né? Que privilégio se todos, né, tivermos esse tempo para a gente poder pensar um pouquinho, né, nas nossas questões mais íntimas. E eu quero trazer aqui, já temos participações. Rafaela Malcelli diz que máximo, Marta e Djalma juntos, amo. Aline Castro diz que está amando e já quer o contato do Djalma para obrigar o companheiro a ir. Aí ela coloca aqui. No final, Aline deixa, acompanha o programa com a gente. No final, o Djalma deixa o seu contato aí, você acompanha, pode anotar no final. Obrigada, então, para quem está participando aqui pelas nossas redes sociais. Seguimos, Marta.
Djalma, eu fico pensando, você fazia um trabalho, não sei se ainda faz, do sagrado masculino, né? A gente tem essa mania de fazer essa dicotomia, né? O sagrado masculino, o sagrado feminino, mas que dificuldade da gente trabalhar essa dança entre esses sagrados, né? Então, quando eu vejo também esse movimento, que você fala 97% são homens, que essa busca por um autoconhecimento, né? Porque é fato que as mulheres procuram mais, acaba tendo um distanciamento também, porque ela vai se conhecendo, vai descobrindo novos rumos. Como entrelaçar depois, né? Como voltar a ter essa dança entre o homem, o sagrado masculino e o feminino?
Deixa eu ver se eu consigo colocar, que é bem complexo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Quando eu sou professor de uma cadeira chamada Sagrado Masculino, né? Dentro de um curso de pós-graduação que é o Sagrado Feminino. Né? E aí, essa palavra sagrado é uma palavra que a gente meio briga, né? Eu não gosto muito dessa palavra sagrado. É o sagrado humano. Né? E nós trabalhamos com o lado do humano. Não existe masculino sem o feminino. Isso nunca. E assim como não existe feminino sem o masculino. Né? A gente pode dizer, em termos de onde que vem, né, essa diferença do masculino para o feminino? A gente podemos pensar a questão dos órgãos genitais. Então, como o órgão genital masculino é um órgão para fora, né? Então falamos que a energia masculina é uma energia que vai da pessoa para o mundo. E como o órgão feminino é um órgão para dentro, nós falamos que a energia feminina é aquilo que vai do mundo para dentro da gente. Agora, qualquer ser humano tem essa dupla função de irmos ao mundo e trazermos o mundo para a gente. Então, quando nós falamos de energia masculina e feminina, nós vamos subdividindo uma coisa que é indivisível. Mas nós fazemos isso por uma questão de analisar, talvez, alguns aspectos que são do próprio comportamento masculino e feminino. Somos criados de maneira diferente, temos demandas diferentes, isso é verdade, né? E isso cria-se uma ideia de separação, sabe, entre o masculino e o feminino. Mas, na verdade, não, né? Talvez nós, quando falamos, buscamos dentro um homem que vem trabalhar suas questões masculinas, acho que, em primeiro lugar, para o homem é mais fácil trabalhar as questões masculinas e mergulhar logo depois nas questões femininas. Eu não gosto dessa diferença, mas mais sentimentais, colocar assim, não gosto também de falar que a mulher é sentimento, não é isso. Mas com questões que ele aborda, que seria abordado mais pelo feminino. E com as mulheres, na terapia, ao contrário. Nós trabalhamos primeiro alguns aspectos muito do feminino para depois mergulharmos em energias mais masculinas. Eu falo energias porque eu não tenho palavra para falar. Tá? Eu usei energia assim como se fosse uma, né, uma reticência, aí, mas de algo que vai. Então, um dia nós vamos trabalhar o sagrado humano, né, em que cursos de masculinos e femininos não sejam mais necessários. Um dia, lá na frente. Mas ainda é necessário. A gente precisa conhecer. Eu acho que os homens, quando eles se olham, eles se tornam parceiros melhores, né? Ou pelo menos mais autênticos. Entende? Que assim como a gente vê muito do feminino, que fala sobre mulheres terem medo de abandonar determinadas relações ruins, isso, a mesma coisa acontece com os homens. Os homens morrem de medo da solidão, né? E esse medo da solidão masculina, que é uma coisa que nós trazemos desde o nosso nascimento, né? É uma coisa que tem que ser olhada, acariciada e trazida para o nosso cotidiano. O homem precisa da solidão, lidar com a solidão, né? E ele precisa aprender suas dores também, a lidar com suas dores, né? Não fugir delas. Não sei se eu respondi, Marta.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.